Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor.
Análise tática, como você nunca viu.
Alô Brasil, alô Rio de Janeiro, muito boa tarde. Está começando mais um Prorrogação, o seu encontro semanal de esporte aqui na Áudio Ativo. Você pode acessar, mandar o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação, www.audioativo.com. E aqui no estúdio, um pouco modificado hoje, cheio de espectadores, eu vou dando meu boa tarde para Taião Barreto. Boa tarde, mestre.
Boa tarde, Michel. Bom, meus comentários iniciais hoje vão para o jogo das estrelas da NBB. É importante para basquete voltar a ser um esporte nacional, né? O basquete está caído aí, já vai muito tempo sem ir para a Olimpíada. Está organizado e tem que continuar desse jeito aí.
Tá certo o destaque inicial de Barreto, agora eu vou passando para o meio com Antônio Gaspar, o seu destaque inicial. Boa tarde, Antônio.
Tudo certo, Grilo?
Tudo beleza.
Então, meu destaque inicial fica com Flamengo e Vasco. Dorival Júnior operando o milagre. Fernando jogou muito, rapaz. Driblou dois ali no lance do segundo gol, iniciou o contra-ataque, impressionante.
Menos, hein? Menos.
Segundo o nosso centro de informação, Thiago Moreno, aqui do Prorrogação, eu fui o único a acertar o placar do jogo entre Flamengo e Vasco numa brincadeira que a gente fez nos corredores da Escola de Comunicação, não é isso, Moreno?
Opa, a informação daqui que eu a tive pouquinho... não foi essa não, em off você falou outro placar pra mim.
Eu falei 1-0 pro Barreto, mas na hora de apostar valendo, Michel, foi 2-0 o Vasco. Parabéns pro Vasco. E por falar em Vasco, eu não poderia deixar de dar o meu boa tarde, mais do que especial, a essa figura ilustre, símbolo da paz. Diogo Cunha, como é que está, meu querido? Passou uma boa semana?
Tudo bem, Michel?
Tudo bem.
Tamo bem, tamo tranquilo, né?
Festejando até hoje a vitória do Vasco, domingo 2-0 em cima do Flamengo?
Já acabou a festa já, né? Não é tão raro assim a gente ganhar do Flamengo, né?
Tá certo, pés no chão. Time de Série B tem que ter pés no chão pra não deixar qualquer triunfo aí se tornar uma vaidade perigosa.
Mas vamos ao destaque inicial, meu? Não falei ainda.
Pode falar o seu destaque inicial, Diogo.
Destaque inicial vai para a presença de público no Maracanã, mais de 70 mil pessoas, sensacional. Realmente, o futebol carioca dando provas aí de que, realmente, apesar do baixo nível técnico, a torcida ama o futebol mesmo no Rio. Muito mais do que em São Paulo, por exemplo, né? Foram 33 mil lá no Pacaembu, né?
Tá certo. E aqui no estúdio, como eu falei, dois convidados ilustres. Marcelo, estudante do sexto período de comunicação, está ali presente na minha frente. E também Hugo Girão, aluno do sexto período de publicidade e propaganda. São os nossos convidados aqui que vão participar do nosso Prorrogação. Falando ou não, sei lá, é com eles no final do programa. E o nosso amigo das carrapetas, Felipe Macon. Macon, o seu prognóstico do BBB, quem sai da casa? Você que está sempre acertando aí os eliminados do Big Brother, você que... trouxe a Maíra para as discussões aqui do nosso central do Big Brother. Dá o seu boa tarde aí, Macon.
Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem estiver
assistindo.
Ou bom dia,
depende do horário.
Max.
Max, é isso aí é complicado. Thiago Moreno, tudo bem? Nosso central de informação, tudo bom? Daqui a pouco ele fala. Vamos começar o programa então com aquele quadro que todo mundo gosta, todo mundo fica esperando, ansioso por ele. Barreto quer saber...
Prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Mais uma semana, mais uma pergunta, mais uma dúvida, o Hugo tá quebrando o estúdio. Barreto, já tivemos como prêmio aí beijo de língua do Diogo, disco da Eliana, né? Todo mundo veio aqui buscar os seus prêmios. Hoje o prêmio é o Thiago Moreno, né, meu? Quem acertar a pergunta, o Barreto prometeu uma pergunta bem fácil. Quem acertar vai levar o Moreno para casa, lá para Nova Iguaçu, Queimado, São João do Meriti.
Não aceitamos devolução.
Não vamos aceitar devolução, estamos pagando R$50 por mês para ficarem com o Moreno. Barreto, qual é a dúvida de hoje? Qual é a pergunta que você quer fazer para os nossos web ouvintes?
Que prêmio, hein, Michel? Prêmiozão hoje tá bom.
Maneiro.
Bom, domingo, Vasco venceu o Flamengo, todo mundo sabe. E todo mundo sabe também que o Vasco está na Série B. Quero saber qual foi a última vez que o Flamengo perdeu para um time da Série B.
Aí, qual foi a última vez que o Flamengo perdeu
antes do Vasco,
para um time da Série B? Antes do Vasco, claro. É a pergunta que nós vamos repetir no meio do programa e dar a resposta e entregarmos o prêmio durante a semana no final do programa.
É só Série B ou vale outras séries inferiores? Ele perdeu para o Resende agora.
Série B.
Não sei qual é a série.
O Resende é de Série B.
Qual é a série do Resende?
Série B.
Não tem, né? Tá tentando a classificação para D, né? É?
Série B só.
Ah, tá.
Já que o assunto... Pode tirar a vinheta do nosso Barreto, Batom, por favor? Obrigado. Já que o assunto é Flamengo, já que o assunto é Vasco, não poderíamos deixar de iniciar mais uma prorrogação falando do clássico que movimentou o Maracanã no último domingo. Mais de 70 mil pessoas presentes e o Vasco, num jogo marcado por muitas expulsões, muita polêmica. Teve até jogador que está com amnésia, o Edu Pina lá do Vasco, depois da trombada que ele teve com o Bruno. Flamengo e Vasco... Foi mais um jogão de polêmicas, o Vasco venceu 2-0 e o destaque desse jogo começa com ele, Taian Barreto. Você que esteve presente no Maracanã, mas na verdade todos aqui estiveram, menos eu, né? Todos estiveram presentes, Barreto, Antônio, Diogo, nosso centro de informações também esteve presente. Barreto, seu destaque.
Todo mundo no Maracanã e foi um jogo de casa cheia, como o Diogo já... Opa, vai ter vinheta antes, né?
Não, porque hoje vai ser um pouco mais dinâmico o programa, né?
Como o Diogo falou, mais de 70 mil pessoas no Maracanã. Foi um jogo com muita emoção. Foi um jogo que os dois times poderiam ter vencido. Foi um jogo que os dois times tiveram a oportunidade de gol, mas o Flamengo teve medo de chutar a gol. O Flamengo, ele chegava na cara do gol, tinha a oportunidade de marcar, mas não chutava, tocava pro lado ou inventava qualquer outra coisa.
O Obina não teve medo.
Foi
medonho.
O Obina, ele não teve medo de chutar a gol, mas ele não chutou no gol. Esse que é o problema, ele chutou só.
A bola teve medo do Obina.
Obina, que não dá mais pro Obina jogar, né? Pelo amor de Deus, já chega de Obina, não aguento mais, a torcida do Flamengo não aguenta mais. Já são 12 jogos seguidos sem marcar. A pior marca dele no Flamengo foram 13 jogos, ele já conseguiu ficar 13 jogos, mesmo assim volta sempre, não sai nunca do time.
Ô Barreto, a gente tem que levar em consideração que são 12 jogos contra esses chimecos aí.
Exatamente.
Do estadual, isso que é mais incrível,
antes,
né?
Os 13 jogos era contra Grêmio, contra Corinthians, contra times um pouco melhores. Agora, são 12 jogos aí... Foram 12 jogos aí sem marcar, e já é muita coisa contra time pequeno, e Vinhema, e Resende, Tigres, etc.
Vocês não acham que o Josiel foi precipitadamente substituído não no intervalo?
Eu não entendi, eu não sei se teve contusão, não é possível isso.
Ele deveria ter mais um pouco de tempo.
Porque eu sei que...
Pelo menos bota o Obina junto com ele.
Porque eu sei que alguns vascaínos tinham medo do Obina entrar e de desencantar. E o Cuca deve ter acreditado nessa superstição dele aí. Ah, ele vai fazer contra o Vasco. E colocou ele lá e foi uma loucura. O Cuca mexeu muito mal no time. Ele substituiu terrivelmente mal. Colocou o Kleberson, um clássico. O Kleberson, que é um jogador lento, né? Um jogador que dá dinamismo pro jogo. Podia ter colocado o Max, que é um jogador rápido, podia ter colocado o Jonas, que faz a bola correr, mas não, ele colocou o Kleberson e depois o Everton já no final do jogo, já não tinha muita chance de...
Aliás, o Flamengo tem uns jogadores assim que realmente não dá pra entender, né? O Kleberson, campeão do mundo, né? Tá lá encostado, não joga nada. O Jonas, nem lembrava do Jonas. Tá lá realmente.
Tava no banco, Jonas.
Mas no ano passado não ficava nem no banco. Agora parecia que esse ano ele ia jogar e
brigou com
o
Cuca. Ele brigou com o Cuca e...
É cheio de marra, né? Adoro brigar.
Antônio Gaspar. O ciclo de Cuca no Flamengo tá chegando ao fim, meu querido?
Desse jeito ele não vai conseguir durar muito. Mas vai botar quem no lugar dele? Vai conseguir contratar o Dorival Júnior? Não vai, então... Agora é abraçar o erro que fez no começo do ano.
A questão é que o Cuca, ele tem 13 jogos no Flamengo, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas as 8 vitórias o Flamengo jogou bem em 1 ou 2 só. Esse que é o problema. Os números estão com ele. Aquela história do Caio Júnior, né? Que toda entrevista coletiva vinha começar a mostrar vários números. O Flamengo tá fora da zona de classificação agora, mas tá com uma campanha assim relativamente boa em números. Mas o time não tá jogando nada, então o Cuca tem que arrumar esse time de qualquer jeito.
Agora o Cuca, vamos falar agora mais especificamente do Cuca. O Cuca tem cometido alguns erros recentes na carreira dele, né? Desde que ele saiu do Botafogo, com o episódio Chororô, que começou a carreira dele, começou a fazer escolhas erradas. Foi pro Santos, né? Foi mal, no meio do Brasileiro foi demitido, foi pro Fluminense. E agora o Flamengo, né? Eu acho que deveria dar um tempo na carreira, repensar, fazer um curso aí, ir pro exterior, pro Catar. Deve ter tido alguma proposta
também. O pessoal tinha que dar um tempo do Cuca.
Também, é. O Caio Júnior deu um tempo aqui no Brasil, pelo menos foi pro Catar, né?
Japão.
O Cuca deve ter recebido alguma proposta desse tipo já. Acho que ele deveria passar um ano aí sabático, né? como se fala, né?
Agora, deixando o Flamengo um pouco de lado, falando do Vasco, acho que o Vasco jogou bem,
do Vasco,
tudo
que interessa,
mais,
né?
Mas o grande trunfo do Vasco nesse campeonato é o elenco unido. O Vasco está com o Dorival Júnior, conseguiu unir o elenco do Vasco, e mesmo sem ser um elenco com qualidade técnica muito, muito
como, aliás, boa, como aliás no Flamengo também no,
é,
no
mas isso. É um elenco unido, isso faz toda a diferença no
eu,
momento
eu desse. Diria unido e aguerrido, né? Pra rimar, né? Muito aguerrido. Teve um lance emblemático disso, né? Aquele que o Josiel saiu na cara do gol e deu o passe pro Zé Roberto. E o Ramon veio voltando e tirou a bola do Zé Roberto. Ele vibrou ali como se fosse um gol. Realmente o time do Vasco mostra um aguerrimento fantástico. E organizado, né? Porque unido, só raça não funciona, né?
Unido, aguerrido e bem treinado.
Bem treinado, isso é o principal, né? Só raça não funciona, só vontade não funciona. E os jogadores são bons jogadores também, são técnicos, jogadores técnicos, não tem nenhum perna de pau ali. O único ali mais fraco é o Amaral, que tá dando conta do recado direitinho, não tá aparecendo, né? Porque o Amaral, se precisar dele pra lançar, pra sair pro jogo, vai ficar difícil. Mas ainda bem que a gente não tá precisando disso, sinal que o time tá bem armado. Temos ali o Nilton, né? Um cara que toma conta do meio de campo.
Não, o Vasco tem 100% bom de aproveitamento ainda, já jogou os dois clássicos.
Exatamente.
O Fluminense também tem 100%, mas não jogou nenhum clássico.
Exatamente. E o Vasco tem um atacante que tá se mostrando um atacante decisivo. O Elton, que é baiano também, né? Conterrâneo do Obina, né? Mas esse parece que é bom, né? É magrinho, né? Não come muita carajé, pelo jeito, né? E já fez dois gols no Botafogo e um gol no Flamengo agora. Um cara decisivo, um atacante de... Os gols dele mostram que são gols de atacante mesmo, de área, de centroavante mesmo. Fiquem de olho aí no Elton, hein? E agora fazendo uma crítica rápida, né? Já que esse programa a gente adora falar mal dos nossos coleguinhas, né? Eu queria perguntar aqui pro senhor Fernando Calazans, senhor Renato Maurício Prado, que eu ouvi eles vêm falando aí, né, que o time do Vasco é um time muito bem armado, muito unido, mas um time limitado. Eles falam assim, o limitado time do Vasco, unido, como se os outros não fossem limitados também. Eu só vejo eles falarem isso pro Vasco. O Flamengo não é limitado? O Flamengo certamente é limitado. Hoje o Flamengo é mais limitado que o Vasco, isso ficou claro no domingo. O Fluminense tem bons jogadores, tem jogadores qualificados, mas é um time limitado. O Botafogo também. E eu só vi eles falando isso pro Vasco. Quero ver se vai continuar falando isso, né?
Mania
pode
de
falar,
perseguição,
mas fala isso de todos também, né? É um pedido aqui aos nossos amigos, grandes referências do jornalismo.
Eu vim, O Flamengo está passando por momentos difíceis, carecendo jogadores, como o próprio Márcio Braga afirmou, mas já apresentou o novo camisa 11 da Gávea, Emerson. 33 gols em 29 jogos pelo Al-Sadd na temporada 2007-2008. Antônio Gaspar, gostou da contratação? Será que é esse o nome para resolver a situação de ataque do Flamengo, a falta de gols do time rubro-negro?
É, chega cheio de gol no histórico aí, né? Que nem tinha o Dimba, tinha o Josiel, tinha o Obina, tinha o Dil, o Souza, todo mundo chega aqui, é impressionante, mas aqui para de fazer gol. Eu preferia contratar um Zé Ninguém, a última lembrança boa que eu tenho de um atacante foi quando a gente trouxe o Edson. Eu ri quando eu escutei esse nome. Acabou que o cara fazia gol, né?
Ele que é de Nova Iguaçu. O Emerson, o Márcio, ninguém sabe o nome dele, né? Já trocou de nome.
Também conhecido como Escorpião, Emerson.
Escorpião.
Escorpião, apelido do ano.
Vocês estavam falando dos atacantes do Flamengo, eu lembrei do Negreiros. O Negreiros fez um gol na Libertadores, rapaz. Tá jogando pra Libertadores, eu vi ele fazendo um gol. Grande Negreiros.
Nem lembrava mais disso. Nem lembrava mais disso. Puxou lá do fundo do baú, hein?
É a que eu vi recentemente aí.
Thiago Moreno, fala.
Emerson tem passagem pelo São Paulo, Al-Sadd e pela polícia também, né?
É, parece que ele chorou lá na apresentação.
Ô, Macon, prepara aí pra cortar o microfone naquele pequeno sinal que eu te dei aqui do lado, tá bom, querido? Então tá certo. É, e agora, a outra novidade pode ser aí... Outra novidade não, né? Tá sendo apontado como o sucessor do Juan, que deve estar de malas prontas pra ir embora, Jorbison, de 18 anos, certamente vai ser chamado de Jobgol, alguma coisa parecida, porque sempre é nessa linha, né?
Até a esquerda dele.
Tá sendo aí elevado à categoria profissional o nosso querido. Amigo, é muita responsabilidade pra criança, né não, Barreto?
Ele jogou bem na Copa São Paulo. Ele é jogador rápido, que apoia bem, cruza bem, mas é na Copa São Paulo, nos juniores, né? Resta saber o que ele pode fazer no profissional. Mas melhor que o Egídio ele deve ser, né? O Egídio não tem como ele jogar no Flamengo também.
Quem é
Egídio? Deixa o Jorge só ali.
Antônio Gaspar, alguma consideração sobre esse reforço do Flamengo? Jorbison.
É um belo nome, né?
Agora, o Flamengo contratou um jogador do Iviema também, né?
Já foi emprestado.
Perdeu de 5-0.
Já foi emprestado.
Agora eu pergunto, o contrato, o jogador vai emprestar? Eu não entendo.
É porque o Flamengo tá com muito dinheiro.
Que isso?
Dinheiro
não, quem vai pagar o salário deles são dois associados do Flamengo. O Flamengo pega empréstimo. Os associados vão continuar pagando.
Mas vocês que viram o jogo do Flamengo, ele foi bem? Esse rapaz era titular, pelo menos?
Alguém do Iviema joga bola?
Ninguém.
Eu acho que não.
O destaque foi Formigão. Porque ele conseguiu ser expulso em 15 minutos. Esse foi o único destaque.
Realmente é muito estranho essa contratação. Contrato o cara pra emprestar o jogador?
Indicado pelo Cuca, o Cuca que indicou ele.
Ah, meu Deus do céu.
É o Cuca, é.
Vamos só falando aqui, confirmando aqui os jogos da próxima rodada da Taça Rio. Tá batendo o microfone, hein, Macon? A quinta rodada da Taça Rio começa nessa terça-feira, 24 de março, com Friburguense e Fluminense no Eduardo Guini, lá em Nova Friburgo, lá na Serra, pertinho da minha casa, hein, meu? Amanhã, quarta-feira, os outros jogos da rodada: Bangu e Cabo Friense no Moça Bonita, Madureira e Flamengo no Julito Coutinho.
Um detalhe aqui, Michel, 4 horas da tarde. Que é isso?
4 horas da tarde.
Quarta-feira, 4 horas da tarde.
Parece que ninguém trabalha no Rio de Janeiro.
Que é isso? Como é que pode isso? Que será que não tem luz mais em Edson Passos? Já teve luz um dia lá. De repente não tem luz mais? Se não tem luz, não pode ser lá. Manda em qualquer lugar o jogo, mas não pode. 4 horas da tarde não dá.
Também às 4 horas da tarde vamos ter Resende de Boa Vista e Macaé e Duque de Caxias lá em Araruama. Às 7h30, o Botafogo vai receber o Americano numa série aí de 3 jogos, né? Depois vai pegar o Americano agora pela Taça Rio, pega o Americano no jogo de ida pela Copa do Brasil, claro, um jogo de volta, né? Se ainda tem... Ou não, né?
Não, pode não. Acabar.
Pode, é verdade. Pode. Estamos na segunda fase ainda.
Pode eliminar.
Estamos na segunda fase ainda, quando todo mundo sabe que se o visitante vencer por 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta. 8h30 da noite, tem Tigres e Volta Redonda no Los Larios e às 9h50 todos vão assistir Vasco e Mesquita em São Januário com a narração do nosso querido Luiz Roberto.
Comentários de Júnior, né?
Comentários de Júnior, ou quem preferir assistir na Band vai acompanhar até o José e Sérgio Noronha.
Sérgio Noronha.
Seu Nonô! Saudade de você na Globo, meu
Michel, só fazendo uma última observação sobre o Vasco, sobre a nossa mídia também. Mais uma crítica, né? Mas na verdade uma crítica e um elogio, né? Porque ontem foi no Glorioso Bem Amigos, né?
Ah.
O nosso querido Dorival Júnior, técnico do Vasco, né?
Finalmente, hein?
Finalmente um técnico do Vasco, um jogador que seja, um representante do Vasco no Bem Amigos, que eu não me recordo desde que começou esse programa, tem quantos anos já? Uns 4 anos, por aí?
É o Diogo.
Eu não me recordo de nenhum representante do Vasco lá. Só o Romário na época dos 1000 gols.
É porque nos últimos 4 anos o Vasco tem feito muita coisa também, né? Pra
mas é, né, cara? Mas na mídia, você vê todos os times, teve alguém lá.
Mas você vai levar o cara
mesmo,
lá pra quê?
Mesmo não do ex-time São Paulo. Não, Renato Gaúcho, por exemplo, quando era técnico do Fluminense, foi lá.
Mas ele foi na final da Libertadores. O Vasco
chegou à final da Copa do Brasil, lutou por Vasco na Libertadores.
Exatamente,
não,
Libertadores e Copa do Brasil, essa é a diferença.
Você não acha...
O Vasco não fez nada nos últimos 4 anos pra merecer.
O Ney Franco deve ter ido lá quando foi campeão da Copa do Brasil.
Ele foi campeão da Copa do Brasil.
O mesmo Ipatinga deve ter ido lá.
Se o Renato Gaúcho fosse campeão da Copa do Brasil, ele teria ido lá.
Mas
o Renato Gaúcho foi vice.
O próprio Dorival Júnior, com certeza, foi lá treinando os times Cruzeiro, Figueirense, sei lá. Algum time, ele já foi no Bem Amigos, é a primeira vez. Realmente é muito estranho isso.
Muito estranho.
Na época do Eurico até relevava isso, né? Mas já tá com o Roberto aí um ano e é a primeira vez que vai representando o Vasco. Nem o Roberto também não foi lá.
E o nosso Dorival Júnior, que bastante humilde, fez questão de afirmar que o Vasco ainda tem muito que melhorar, né? Se melhorar
certeza,
mais, estraga, né, não, John?
Mas é o que eu falei na semana passada, né? O Vasco vai passear na Série B, eu tenho dúvida.
E sua proposta, CBF, não vai?
Ah,
não,
é verdade. Bem lembrado, Bahia. Olha só, o Vasco realmente fez um papel muito feio ano passado. Foi um time ridículo, caiu. Então não tem que jogar a Série A esse ano. Mas também não precisa jogar a Série B. Pra que cansar os jogadores? O time vai ser campeão facilmente, invicto provavelmente. Então não precisaria jogar a Série B. Fica de castigo esse segundo semestre e volta no ano que vem na Série A.
Diogo, essa é a minha proposta. A temporada é longa, Diogo. Pés no chão, meu querido. Pés no chão.
Tá gravado, hein?
Eu estou levitando, Michel.
Tudo bem. Eu não tenho medo de afirmar, não, que eu acho que o jejum de 6 anos sem título do Vasco aí vai chegar ao final. Eu acho que acaba o jejum
mas
de título.
Mas Série B não conta, né?
Não, tô falando Campeonato Carioca.
Ah, isso.
E agora é hora de falar do time da nossa ilustre convidada aqui. É hora de falar do Botafogo. Solta o hino do fogão aí, fogo, Macon.
Faz a tabela para a Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, por gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha!
Tintas,
baile pela direita, descobriu, claro, atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha.
Alô, galera, Botafogo, aqui é o Zezinho, vamos cair nesse ritmo.
Alô, Botafogo!
da malandragem.
Aí o nosso querido Zeca Pagodinho, lá de Xerém, daqui a pouco tem um momento apoteose dentro do seu Prorrogação. O apoteose está de férias e as notícias do mundo do samba, né, Diogo? Daqui a pouquinho dentro do Prorrogação. Bem, Botafogo, que tá aí, né, amigo? Não tá querendo brincar, tá querendo vir pra papar o segundo turno também e eliminar e eliminar aí a decisão do Campeonato Carioca. Botafogo, que safecou 4 no Duque de Caxias no último domingo e tá ali em primeiro, não é isso, Barreto? É líder do grupo
líder,
B, né?
Líder.
Tá certo. Em homenagem a Marcela, esse hino aí do Botafogo. Meu querido, no jogo de domingo tivemos ali uma pequena discussãozinha. O Reinaldo sofreu 2 pênaltis, permitiu que o Vitor Simões batesse um pênalti, o primeiro pênalti, para ele poder chegar à artilharia junto com o Bruno Meneghel. Houve alguns que concordaram, outros que não, acharam um pouco de, vamos dizer assim, troca de gentilezas, né? Mas a questão é que estão falando que o elenco do Botafogo está num momento muito bonito. O Ney Franco está fazendo a família Ney Franco, a exemplo do que o Scolari fez na seleção. Jogo Cunha. É, vamos falar do Botafogo, sim.
Vamos falar do Botafogo.
Sem preconceito, sem distinção de times aqui, tá bom, meu querido?
Tudo bem.
Fala
você
aí,
que manda, você é o chefe.
A sua análise do jogo Botafogo Duque de Caxias e o seu prognóstico para as próximas rodadas. Você acha que o Botafogo vai amarelar no final ou vai realmente vir para brigar pelo título da Taça Rio, João?
Olha, tá na... Ah, na Taça Rio?
Taça Rio.
Ah, com certeza se classifica pra semifinal, né?
Com certeza.
Então vai brigar, sim. Já que se classifica pra semifinal, vai brigar pelo título da Taça Rio.
É, curto e grosso, como sempre, né?
Esse lance do pênalti, na verdade, não teve discussão. O que ele falou foi esse negócio de amizade, vou deixar o cara bater pra ele virar artilheiro. Isso aí é polêmico, né? Tem que ter um batedor. E ele deixou lá o Pantera bater o pênalti. Não teve inspiração total dessa vez, não. Não teve problema.
Agora, essa dupla de ataque, Reinaldo e Vitor Simões, fez poucos jogos juntos até agora, né? Então não se pode dizer ainda que está entrosado.
Mas quando fez bons jogos, pois é. Com resultados.
Mas teve esse pequeno entreveiro aí, né? Vamos torcer para que não seja nada demais. Eu torço para essa dupla.
E eu queria ressaltar aqui também a importância no primeiro tempo do Michael Suell para a partida. O Michael Suell, que estava na reserva do Palmeiras no final do ano passado, estava realmente comendo a bola, né?
Saiu machucado.
Saiu machucado.
Um bonezinho.
É verdade. No estilo Playboy do Rio de Janeiro.
Confesso.
Diogo conhece o... Desculpa, Diogo. O Antônio conhece bem esse estilo Playboy do Rio de Janeiro. O que você gostou? Você gostou do visual do Michael Suell, Antônio? Ao final da partida?
Parecia um típico Playboy da Penha.
Tô
não,
sabendo...
não são muitos, mas existem.
Tô sabendo que a Penha pegou fogo lá no último final de semana. O Antônio já não tava andando sozinho.
Pinga
no lugar que ele foi aí com os amigos dele, o bonde da Penha.
Porra,
isso é assunto pra outros momentos.
Agora, o Michael Suell, cara, confesso que me surpreendeu. Eu não esperava muito dele, não. No Palmeiras, no Cruzeiro, ele não foi bem, né?
E o Caxilho já mandou avisar o Renan que ele tá voltando, amigo. Ele vai querer o lugar dele de volta, ele saiu por contusão, querer o lugar dele de volta, mas eu acho que não tem chance no gol do Botafogo, não. O Renan tá fazendo um bom trabalho. Marcela, quer dar alguma opinião, algum comentário
Caxilho
sobre o seu time do coração?
Caxilho ou Renan?
Ela falou Renan, o Renan. Renan. Então ela vai cravar o placar pra gente aqui de Botafogo e Americano pro jogo de amanhã, quarta-feira, dia 25 de março, 7h30 da noite. 2-1, que o Botafogo gosta de sofrer, foi o que ela falou.
Você vê o espírito do botafoguense.
É orgulhoso do sofrimento. É bonito isso.
Tá certo. Acho que o Botafogo, acho que por essa semana tá, é só isso mesmo, né, gente?
A gente pode falar que o Botafogo vem mantendo. Tem o artilheiro dos últimos 3 cariocas. O Vitor Simões já empatou a artilharia desse ano. E o Michael Suell é vice-artilheiro. Então tá caminhando aí pra pegar o quarto artilheiro seguido. Dodô.
Wellington Paulista.
E agora...
Tetra artilheiro, que isso.
Tetra artilheiro não é pra qualquer um, não.
É, não.
Enquanto isso, o Flamengo não tem artilheiro desde 2001, né?
Nossa.
Podia ser o Barreto que eu sabia, mas eu já...
Pois é, você se antecipou. Vamos falar agora também uma outra informação polêmica, que essa aqui é polêmica, hein, Barreto? Amigo, a Taça Brasil disputada entre os anos de 59 e 68 podem ser agora validadas como título brasileiro.
Polêmico.
Então o Botafogo seria bicampeão brasileiro, 68 aê, e 95.
Chega lá.
O Fluminense seria bicampeão brasileiro, Taça de Prata em 70 e o campeão brasileiro de 84. Barreto, por gostar dessas polêmicas, por sempre incitar a curiosidade dos nossos ouvintes, pode falar um pouco sobre isso. Você é a favor ou contra e por quê, mestre?
Bom, eu acho que os títulos têm que ser estudados antes de você dar um valor nacional para eles. Porque o Santos, por exemplo, ganharia aí 6 títulos, teria 6 títulos a mais, e eu acho que isso aí é está errado, porque os campeonatos não eram disputados por todos os times do Brasil, nem por todo o Brasil. Então, dependendo do título, por exemplo, o Robertão já tinha uma abrangência nacional. De repente, o Robertão poderia ser considerado um brasileiro. Agora, alguns desses títulos não. Então, eu acho que isso deve ser estudado antes. Não pode ser uma coisa caso geral.
Assim. É porque a Taça Brasil eram os campeões estaduais, né, que disputavam. Né? Então, era mais um esquema de Copa do Brasil do que um campeonato... Ou do que é próximo ao Campeonato Brasileiro.
É mais
mesmo,
aquela Copa dos Campeões que teve até 2003.
Mas eu acho que as pessoas têm que considerar, né, a época, né? Eu acho que o Santos tem que se contentar de dizer que é 5 vezes campeão da Taça Brasil, que era o principal torneio brasileiro na época, nacional. E campeão brasileiro 2 vezes. Então, considere isso, não tente transformar uma coisa em outra, né?
Para os nossos amigos homens tricolores, vamos falar agora do Fluminense.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Marinho, o Calibro sempre executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, girou, gol! Fluminense, gol! Fluminense!
Alô, galera tricolor, eu sou o Zé, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
É, amigo, o Fluminense que hoje vai jogar contra... Vou até fechar a tabelinha aqui, me perdi já. Ih, Jesus, confirma pra mim aí agora o jogo do Fluminense correndo. Fluminense-Friburguense. Jogo...
Ah, em Friburgo.
Não, jogo em Friburgo, jogo não dos mais fáceis. Acho que o Friburguense, assim como o Bangu, tá surpreendendo um pouco nessa Taça Rio. Apesar do Bangu ter perdido pro próprio Fluminense no último sábado, né? 3-1 lá em Volta Redonda. Eu acho que o Fluminense... A pergunta que eu queria fazer pro Diogo, antes que eu me esqueça. Diogo, depois de 3-4 partidas do comando do Parreira no time do Fluminense, você acha que o time já tá começando a ganhar uma cara nova, uma roupagem nova, ou continuar a mesma porcaria que tava? Porque o Fluminense tá ganhando apertado, né? Ganhando Volta Redonda, o 3-1 contra o Bangu não faz jus ao que foi o jogo. Fala pra gente um pouquinho.
Eu acho que a gente tem que esperar o Fluminense jogar um clássico, né? Esses jogos contra times pequenos não são parâmetros, né, pro Fluminense. O Fluminense tá parecendo um Flamengo no primeiro turno, né? Tava ganhando esses times pequenos aí apertado e depois a gente viu qual é a realidade do Flamengo. Então não dá pra fazer um julgamento ainda. Eu posso dizer que o Fluminense não tá jogando ainda muito bem, não. Pode ter melhorado, mas precisa melhorar muito. Vamos esperar os clássicos aí, Flamengo e Botafogo agora na Taça Rio, né?
Barreto.
E o Friburguense aí que tá brigando pela vaga. O Friburguense é em segundo na tabela, tá na frente do Flamengo. Hoje a torcida do Flamengo vai estar com flusão aí.
Com certeza, amigo.
Agora,
certeza.
Esse mesmo Friburguense, no primeiro turno, perdeu lá na Serra pro Botafogo 5-1, né? Quer dizer, esses times pequenos realmente não dá pra levar muito a sério. O Flamengo mesmo fazendo muita força, vai ter que fazer muita força mesmo pra ficar fora.
O Rezende, que deu de 3 no Flamengo, tomou de 3 do Madureira essa semana.
Né? É, o Rezende tá mal. No
qualquer coisa é qualquer coisa. Agora, falando do Fluminense...
O Boa Vista, o mais assustador ainda, uma última observação. O Boa Vista ganhou os 2 primeiros jogos da Taça Rio, 3-0, 4-0. Aí perdeu pro Vasco 1-0 do... Agora toma de 5-0 do Tigres.
Só absurdo.
Que era o último, acho que ainda é ainda. Realmente, é terrível.
Não é mais o último, não.
E o Duque de Caxias também é um dos últimos, né? E vai disputar a Série B, né?
É verdade, vai ter que se reforçar muito o time do Duque de Caxias pra não fazer papelão.
O Vasco, por exemplo, na Série B vai ganhar o Caxias de 10-0.
Calma, Diogo, pede o chão.
Se jogar, né? Se é CBR.
Marrentos, né, cara? Que coisa, né, cara?
Bom, se o Vasco jogar.
Fala aqui da briga pelo rebaixamento no Carioca. Mesquita tá em último com uma soma de 8 pontos. É, e temos empatados com 9 pontos. O Tigres, Cabo Friense e Duque de Caxias. Então a briga tá boa. São 2 rebaixados. A briga tá boa, né?
Só para confirmar, o jogo do Fluminense e Botafogo vai ser no próximo sábado, 8:30 da noite, em virtude do jogo da Seleção Brasileira, no próximo domingo, Brasil e Equador, lá em Quito, mas daqui a pouco a gente fala sobre Seleção Brasileira.
Deixa eu perguntar uma coisa pro pessoal. Vocês acham que o Fred tá de vidro agora? Porque ele já tá sentindo a virilha. Vocês acham que ele vai ser um Ronaldo aí, vai ficar voltando, fazendo gol e se quebrando toda hora, ou... Ele vai se curar dessa
De forma. Vidro eu não sei, mas de shampoo, de condicionador ele dá, né? Porque ele mostrou lá a sua necessaire de produtos.
Bela matéria que o Fantástico fez, né? Fred realmente mostrando ser uma moçoila, né? Tá se envelhecendo
entrou no clima,
muito.
Entrou no clima.
É um meterossexual, não é isso, Diogo? Você é meterossexual?
Eu sou o quê?
Meterossexual.
Metero?
Metro.
Peraí.
Metro.
Metero? Não conheço metero. Metrossexual eu não sou, não.
Não.
Metrossexual
eu não sou. Não, mas eu falei metero.
Nem
falei
isso
metro.
Nem
falei metro.
Metero?
Tá bom, Diogo, tá bom. Vamos dando sequência.
Eu meterossexual.
Vamos dando sequência ao programa. Antônio, quer falar mais alguma coisa do Fluminense?
Não, se algum tricolor quiser vir aqui defender o Fluminense, vem aqui e faça o papel da Marcela.
Eu provoco os tricolores, eles não marcam presença. Tudo bem que a torcida não é lá grande, né? Mas, poxa, o Botafogo tem torcida menor ainda e tá com uma representante aqui, ó. A Marcela tá com uma banana aqui no estúdio, entendeu? Eu acho que ela, o meu irmão, o padeiro lá da rua de casa.
Eu acho que podia ter uma discussão de um programa inteiro.
O rapaz do sebo ali, do perto do Sujinho.
Olha, amigo.
Tava tocando triângulo.
Você que estuda aqui no campus da Praia Vermelha, ou você que estuda lá no fundão, vem.
Aí, dá espaço para ela falar.
Vem aqui,
fala,
Marcelo, fala no microfone.
Quer falar.
Por favor, fala no microfone, por favor.
Passa para Marcelo.
É bom que nós estamos com tempo hoje, você pode falar o que você quiser.
Está errada essa sua informação. Eu vou ter que trazer dados aqui para comprovar que você está muito errada. A sua provocação não fez o menor sentido.
Tá, então, eu provoquei, ela Fátima. Caiu e vai enriquecer o nosso programa com informações, com dados e estatísticas. Né, Diogo? Interessante.
A gente precisa disso.
O Hugo também quer dar uma palavrinha. Vai, fala, Hugo.
Não, isso não procede, porque eu tenho um amigo que é botafoguense, melhor amigo dele também é botafoguense.
Já temos seis, já. Hein?
Eles são tudo gente boa. Tudo bem que são só dois, mas...
Por um acaso, esse seu amigo seria o nosso querido Mulan, né? Ou não?
É, Leonardo Mulan, exatamente.
Grande Mulan, um abraço ao Mulan. Figuraça aí da Escola de Comunicação, né? Uma das grandes figuras que entraram na universidade em 2006.
O Hugo que é vascaíno, né, Hugo? Segundo vascaíno aqui do programa.
É, vascaíno representando a comunidade do Taquara, né? Tá presente aqui o Taquara.
Dá Taquara, Michel. Pessoal é porque, que não é do Rio, dá
é
nada.
É porque lá em Petrópolis, inclusive eu moro lá no bairro Taquara. É, mas só que é o Taquara, não é a Taquara, entendeu?
Ah, ele viu o Fluminense, a gente tá falando do Fluminense.
É o Fluminense. Né? Perdido, deixa eu ver se eu acho aqui debaixo da mesa, não dá não.
Fluminense.
Mas o nosso Barreto, solta a vinheta aí, Marcão. Barreto quer saber...
Prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Então, se essa é a sua pergunta de hoje, faça, por favor, Barreto.
Bom, no domingo, o Vasco, que está na Série B, venceu o Flamengo por 2-0. Quero saber qual foi a última vez,
né? O Flamengo que está na Série A, né?
E o Flamengo que está na Série A, óbvio. Óbvio, né?
Desculpa, Barreto. Eu ouvi um comentário de um de vocês dois, o Antônio Barreto, você falou que chegou no jogo e não tinha aquela impressão de que o Vasco era um time da Série B, não pensou nisso. Assim,
não foi eu não.
Foi o Antônio, eu acho.
Eu tinha me esquecido, eu confesso que tinha me esquecido disso.
Pois é, né?
Mas aí a torcida do Flamengo fez questão de lembrar aí. Mas voltando aqui ao Barreto, quer saber?
Ótimo.
Qual havia sido a última vez que o Flamengo tinha perdido para o time da Série B, né? Perdeu para o Vasco, antes disso tinha sido para quem e quando? Essa é a pergunta, gente.
Repita... Eu sei que você não gosta, mas o tempo tá muito longo.
Não, tá bom, então vou repetir com bastante calma.
Obrigado, daqui a pouco tá no final já.
O Vasco tá na Série B, todo mundo sabe disso. Venceu do Flamengo, que tá na Série A. E eu quero saber qual foi a última vez que o Flamengo tinha perdido pra um time da Série B.
Dessa vez que o Flamengo perdeu, o Flamengo tava na Série A, né? O Flamengo nunca jogou
tava,
a Série B.
Tava,
né?
Na Série A ainda, tava na Série A. É. Flamengo e Série A, assim, é meio redundante e tal.
Eu acho que eu sei qual é a resposta.
Vai ganhar o Moreno, vai ganhar o...
acho que eu não sei não, eu confundi, desculpa. Eu me confundi, perdão.
Ativo, sua rádio, seu portal.
Tá aí, que... Não, não é apoteose agora não, o coisa. O nosso diretor, o nosso Boninho aqui da Eco, né? Mandou um e-mail pra gente aqui agora, acabei de acessar aqui agora. Tem que mentir um pouquinho, fingir que a gente tá inserido na tecnologia, que nós temos muito web ouvintes, né?
Temos
o nosso
dois,
Gabriel dois, Colares, que não gosta de ser chamado Gabriel Colares, é professor doutor Gabriel Colares, tá? Ele pediu... Gabriel, me deixa no carro, hein? Ele pediu para que falássemos sobre o jogador que chegou atrasado, lá o Roberto Fernandes fez ele vestir uma camisola rosa... Teve que ficar jogando de camisola. Eu acho que esse é assunto para Diogo Cunha. Diogo, comente o episódio e dê a sua posição.
Olha Eu não tenho posição nenhuma pra te dar, não, Michel. Mas eu só vou dizer o seguinte: o nome do rapaz é Jairo. O nome de pedreiro, né? Jairo, né?
Que isso, velho? Ô, Macon, edita essa parte. Porque segundo os estudos antropológicos, né, que nós tivemos no terceiro período, isso é um discurso totalmente preconceituoso.
Nada disso. Não, não, não é nada disso. Tô falando que Jairo não é nome de quem usa camisola. Jairo, já imaginou um rapaz Jairo? Um Jairo homossexual? Nunca pensei nisso.
Eita ferro. Antônio, comenta pra gente esse caso, por favor.
Oh, eu espero que... Sei lá, o colégio deve estar satisfeito.
Com certeza.
Essa discussão agora...
Você não concorda comigo não, Michel? Jairo não é nome de rapaz que usa camisola.
Jairo é um nome comum, como por exemplo Jorbison, entendeu? São nomes comuns que existem aí.
Ô Diogo.
Fala.
Qual é o nome de homem que usa camisola?
Pois é, eu ia falar. Por exemplo. Richarlison.
Diogo.
Não, esse é o nome de macho. Agora, o Flamengo tem um atacante do Júnior chamado Kaique.
Já foi emprestado
Kaique
para o Macaé.
Kaique é nome de alguém que
tá no Macaé, usa, não tá no Flamengo não.
Kaique, esses nomes assim. Patrick também é o nome. Eu não botaria no meu filho o nome de Patrick.
Eu espero que eu não tenha nenhum Kaique, nenhum Patrick.
Aliás, eu posso botar o nome do meu filho de Rubim Barrichello, como eu já falei. Agora, Patrick e Kaique, não. Tá bom, Michel?
Tá bom. Vamos falar agora sobre aquele assunto que eu não gosto de falar. Não gosto porque eu não entendo, entendeu? Então, é o assunto do tênis, né? Todo mundo sabe disso, era do tênis. E aí, tênis é assunto pra Barreto, pra Diogo, pra Antônio, pra todo mundo, menos pra mim. Vamos lá, amigos, discutam o tênis aí.
Tivemos aí o final do
Indian Wells, Masters 1000,
né, de Indian Wells. Nadal ganhou do Murray facilmente na final.
6-1, 6-2.
E ganhou do Federer na semifinal. Quinta vez consecutiva, o Murray ganhou do... Desculpa, me confundi aqui. Murray ganhou do Federer pela quinta vez consecutiva. No número 2 do mundo agora.
A gente podia discutir um pouco a fase do Federer, né? É uma fase um pouco complicada. Eu acho que começou já a decadência do grande campeão Federer. Eu acho sim. Porque antes era só com o Nadal o problema dele, né? Primeiro no Sabre, só em Roland Garros. Agora em quadras duras. E agora o Murray tem batido ele seguidamente. É o segundo tenista que já consegue bater ele seguidamente. Eu acho que o reinado dele... Por exemplo, o Nadal já abriu 4 mil pontos.
Mas a gente pode discutir do Nadal, que eu não vejo uma carreira muito longa para o Nadal, não. Eu vejo mais uns 2 ou 3 anos para o Nadal e não vai ser muito longa, porque ele se esforça muito, ele usa muito da força física, eu não vejo ele
com... Pois é, o Nadal tem quantos anos? 23?
22, muito novo, velho.
Acho que não chega aos 30, não.
Já está bastante bichado, joelho, já está...
Mas a verdade é que hoje o número 1 incontestável é o Nadal, né? E o Federer tá numa descendência. Vamos ver se talvez o Nadal se aposente antes do Federer, porque vamos ver se depois o Federer consegue retomar. Mas enquanto o Nadal estiver aí, vai ser difícil.
A decadência do Federer era inevitável, porque no nível que ele tava só podia cair também. O cara caiu de melhor do mundo para um dos 4 ali, incontestavelmente é um dos 4 melhores.
Mas então, ele tem jogado pior mesmo, ele tá sem motivação.
Já jogou tudo que tinha.
Pois é, não precisa, né?
Ele podia trocar de namorada.
Exatamente isso que eu ia falar.
Dele,
tá grávida agora ela. Vai ser
não
papai,
tá motivando muito ele, não.
Não.
Podia arrumar alguma coisinha assim um pouquinho melhor. Fala, Michel.
Tá certo. Ô, Moreno, já fez a contabilidade aí no nosso centro de informação? Já fez a contabilidade de quantos acertos nós tivemos na semana?
Não.
Então você passa no apartamento pessoal e assina aquele documentozinho lá, tá bom? Bem, agora é hora de falarmos de Fórmula 1. É, amigo, as máquinas vão voltar a rugir nas pistas pelo mundo, começando lá em Melbourne, na Austrália, não é isso? Na madrugada de sexta para sábado, treino que define o grid largada.
3 da manhã.
3 da manhã. E também às 3 da manhã de sábado para domingo, nós vamos ter o Grande Prêmio da Austrália, o primeiro Grande Prêmio da temporada 2009, que, como já falei semana passada, conta com a estreia do Circuito dos Emirados Árabes, aí fechando a temporada 2009. E aquela discussão que tivemos aqui, demos em primeira mão, hein? A questão é verdade, primeira mão. A questão da Fórmula 1 poder ser definida, o campeão ser definido a partir do número de vitórias, caiu por terra, né?
Graças a Deus.
A FIA mostrando aí toda a sua turbulência, né, amigo? Tá complicado lá pro lado da FIA, mudou a regra, volta a regra, sai regra. Que coisa, hein, Barreto?
Todo mundo criticou. Só quem elogiou foi o Bernie Eccleston, o da Renault, esqueci o nome dele.
Briatore
e o Marcelo Barreto da Sport TV. Só eles que elogiaram esse. Ninguém gostou disso.
Popular de Mocó, né?
Ninguém gostou, então era inevitável. Agora eles falaram que foi adiado para 2010 e eu duvido que isso entre em vigor em 2010. Vamos continuar, graças a Deus, com a pontuação dizendo quem vai ser o campeão. Quem
fizer a pontuação pode mudar. Isso a gente até conversou semana passada.
E é bom mudar, não seria uma mudança ruim.
Valorizar mais a vitória através de pontos, não através de nada.
Agora, o interessante na Fórmula 1, né, é que é um circuito onde anda tanto dinheiro, né? E as decisões são arbitrárias, são pessoais, né? Esse Max Mosley, né, que é o chefão lá da Fórmula 1, ele parece que é meio excêntrico, né? Eu ouvi falar isso, que ele é excêntrico, toma essas atitudes
assim. Acho que esse pessoal não tem muito o que fazer, assim. Não tem muito o que fazer, e acaba pensando em besteira, e eles têm poder, aí é complicado.
Pois né? Mas parece que esse cara gosta de brincar, às vezes, com o público, né? Isso que eu ouvi falar. Ele é meio loucão, assim, esse cara.
O Massa que nunca foi bem em Melbourne, né? É um desafio pra ele aí, que vai, é um dos favoritos a conquistar o Mundial. Ele, o Rubinho, quem mais que é favorito?
O Button. a McLaren parece que não tá bem, né?
McLaren... Parece o Massa disse recentemente que nunca viu a McLaren tão ruim.
E vai ser difícil, porque acertar um carro assim é complicado. Mesmo que acerte durante a temporada, vai perder muitos pontos agora. A Ferrari deve abrir vantagem. Acho que a Ferrari é a grande favorita já.
É grande favorita?
E a Brown?
Parece que briga com a Brown GP e com a Toyota.
Mas... Agora tem gente falando que o Massa é o favorito absoluto. Eu acho que não. O Raikkonen é campeão mundial, não vai ser desprezado.
E
a briga vai ser entre dois por enquanto.
Vai depender do começo do campeonato, pra ver quem vai ser o...
Alguém sabe me dizer qual vai ser o segundo grande prêmio?
Malásia, não? Não sei se é Malásia.
Pode ser
no
Bahrein, um negócio
assim.
Por que você quer saber o segundo?
Pra poder manter o ouvinte informado, né? Pelo menos de as duas próximas corridas.
Mas semana que vem...
Semana
que vem a gente faz.
Sem volta na próxima prorrogação, você vai ficar sabendo.
Michel quer saber
quando... Qual será o outro GP?
Parece que o Rubinho aí já tá dizendo que... Pode ganhar essa corrida aí, que vai.
Tantas vezes eu ouvi falar isso.
Ouvi falar que é só porque tá na semana de 1º de abril, ele já tá falando aí que pode vencer.
Ele se empolga rápido, incrível, né? Na Ferrari falou tantas vezes isso. Ah, meu Deus, Rubinho, grande Rubinho.
E você vai colocar o nome do seu filho de Rubinho?
Exatamente, ele foi campeão mundial, exatamente.
A apoteose, o melhor do carnaval.
E agora, amigo, com a permissão dos nossos amigos, Tayan Barreto, Diogo Cunha, ainda bem que tá desligado seu microfone, Diogo. Barreto, Diogo, Antônio, todos os presentes. Gente, por favor, gente, um pouco de atenção para minha pessoa. Poxa, o nosso apoteose está tirando férias, o nosso apoteose, mas as novidades não param no mundo do samba, amigo. Muitas novidades quentinhas para você, sempre aqueles 5 minutinhos para você descontrair, tomar aquela água gelada, ir sambando até a cozinha com aquela cabrocha, né? Você vai aí se divertindo um pouco na sua residência. Assuntos sérios, por favor. Acabou o reinado de Rosa Magalhães na Imperatriz Leopoldinense. Depois de 18 anos no comando do Carnaval da Imperatriz e da 7ª colocação no último Carnaval, quando falava do cinquentenário da escola, a Imperatriz assinou com Max Lopes para fazer o Carnaval. Max voltando à escola aí depois de 21 anos, quando foi campeão com Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Mas a novidade na Imperatriz não é essa não, hein? Dominguinhos do Estácio pode estar voltando à Princesinha de Ramos depois de quase 2 décadas. Ele estava no grupo de acesso lá aí, cantando o samba da Inocente de Belfor Roxo. Houve uma discussão com o presidente, ele acabou saindo e deve estar assinando até terça-feira agora, dia 25, 24, até hoje, né? Hoje, com a nossa querida Imperatriz. Vamos falar agora de Portela. Portela anunciou o nome do novo carnavalesco para o Carnaval 2010, depois do Jorge Caribé ter pedido dispensa da gremiação, apesar do terceiro lugar, e do Lani Santana não ter renovado com o presidente Nilo Figueiredo. A Portela anunciou o ex-rei Momo Alex de Oliveira para fazer o Carnaval. Ele que é arquiteto, né? Perdeu mais de 150 quilos. Tem que pegar essa dieta com ele depois. Perdeu mais de 150 quilos.
Tá precisando de perder 150 quilos.
Não, menos, bem menos. Bem menos. E o Alex de Oliveira vai ser um dos carnavalescos da Portela. Um, dois, porque ele vai dividir o posto com a Mauri Santos, ex-carnavalesco da União do Parque Curicica, lá do grupo de acesso B. São as escolas apostando aí na renovação, né? A Viradouro que vem com o Júnior Scholl, ex-diretor de carnaval, e com o nosso Edson Pereira, ex-carnavalesco da Unidos de Padre Miguel. Essas são as novas promessas do mundo do samba aí. Pode falar, Diogo.
A Rosa Magalhães foi a primeira notícia que deu, saiu da Imperatriz?
Saiu da Imperatriz e vai se aposentar. Vai largar o carnaval, vai se aposentar, vai ficar cuidando apenas da parte de figurinos, a parte aí de eventos especiais.
Depois de muitos anos.
Muitos anos. Depois de 18 anos de Imperatriz da Leopoldinense.
Quantos títulos?
5 títulos, a maior vencedora da Era Sambódromo.
Sensacional.
Sensacional.
5 títulos na Imperatriz ou em outros também?
Não, 5 títulos na Imperatriz. Ganhou um título no Império Serrano, em 82.
Império,
último título do Império. E o Salgueiro, que dispensou no Desfile das Campeãs o diretor de carnaval, Tavinho, apesar do título, o Tavinho assinou com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Vai ser o novo carnavalesco, perdão, o novo diretor de carnaval da Mocidade. O intérprete Vantuir continua lá em Caxias. Ivo Meirelles, que tentou se candidatar à presidência da Mangueira, teve a inscrição anulada por não ter cumprido o prazo, né? Mas a Mangueira confirma que vai ter eleição dia 30 de abril. E o barracão da União da Ilha, a ilha que está indo agora para a cidade do samba, vai ser ocupado pelo Império Serrano. E para fechar, a Liesa promete eleições entre abril, final de abril e início de maio. Jorge Castanheira vai tentar aí o seu terceiro mandato lá na Liesa. E para fechar agora mesmo, voltamos a falar de esporte.
A mídia apoteose aqui, a gente está tendo
a boi da ilha do governador, o boi da ilha do governador, do grupo de acesso B, vai contar a história do boi na humanidade. A Marcela, que é lá da ilha do governador, mora em qual bairro? Ô, Moreno, sai na frente, por favor. Ô, Marcela, você mora em qual bairro lá da ilha? Minha família é da ilha do governador, não sei
olha
se vocês
aí
sabem. É. Também eu morava no Jardim Guanabara e no bairro Moneró, ali pertinho.
Mas vem cá, a ilha, Emchó, a ilha vai se esperar no Salgueiro, no Salgueiro, né? Boi, o...
Não, mas é o nosso boi da ilha. É o boi da ilha.
É tipo tambor, né? Assim,
é a história do boi na humanidade, né?
Então, tambor. Olha, tem muita gente que se alimentou
mais. É o boi, é o tambor?
É o boi e o tambor, tudo igual, né, gente?
Boi.
Tá certo. Até porque,
não, tem a ver.
Até porque o couro do boi era usado pra fazer tambor.
Exatamente,
né?
É legal.
É verdade. Nossa. Diogo também é em cultura, mas tá certo.
Como é que é?
O melhor do carnaval.
Diogo é cultura.
Você encontra aqui. Apoteose, é samba o ano inteiro.
Bom, tá mais perdido que tatu na lama, né, Marcos?
Os destaques...
Tá mais perdido que tatu na lama. Deixa a gente tem que se ajustar lá. O Moreno...
Michel, Macon.
O Moreno vai trazer depois a nossa sonoplastia especial, né, Antônio? Ele falou que vai trazer sonoplastias especiais aí no final do programa que vai ser exibido apenas...
Michel pede, ele gosta.
Cuidado.
Agora é hora de falar.
Você quer que eu faça as contas?
Por favor, Antônio, traga aí o que o nosso centro de informação não pôde trazer. Fala pra gente.
A central de informação, Moreno. Ele, semana passada ele perguntou os resultados da loteca pra todos os integrantes aqui da mesa. Aparentemente.
Essa semana vai perguntar de novo.
É. O Diogo não foi muito bem.
Não foi, cara.
Diogo teve 3 acertos.
Só de 14?
Nos 14 jogos.
Nossa, eu falei tudo senhora. Empate, por isso.
O que você tá fazendo aqui, cara?
Em todos os outros, todos nós outros. Em diferentes jogos, acertamos 5.
Mas o que a gente está fazendo aqui? Vamos fechar.
Inclusive o Macon, que não respondeu as últimas 3. Então ele acertou 5 de 11. É o que entende mais de futebol de nós.
Vamos sair daqui, acabou o programa.
5 de 14 jogos para a maioria de nós, hein? Que
terrível,
vergonha.
Terrível.
Se você quer que o Macon passe a integrar a mesa, ligue para 0800-303-1088401. Se o Macon não vai integrar a mesa, você pode ligar 0800-303 e por aí vai. Fala, Macon, fala.
É, só como é que vai ligar? A gente não tem recurso pra telefone.
Não
tem nada disso.
O Michel inventou isso.
Tá, gente, vamos lá. Vamos falar agora de UEFA Champions League? Vamos lá.
UEFA Champions League.
Peraí, só. Você tem muitos e-mails aí pra ler de ouvintes, Michel?
A caixa chega a estar lotada. Vamos
a internet não tá funcionando.
Não dá pra abrir.
A internet não tá funcionando.
Não tá conseguindo abrir, tá cheia a caixa.
É até um... Foi bonito até a sua colocação. FIFA. Vem, por favor, ajustar o computador aqui, meu. Tá lento pra caramba a internet. Dá um jeito aí, fala com os amigos técnicos, tá bom?
Ainda bem que o FIFA escuta o programa, né?
Pra poder permitir que o programa corra.
Quem não escuta?
Quem não escuta?
Tá certo.
Deixa eu ver, isso saiu a internet?
Não, foi eu que desliguei. Vamos falar de UEFA Champions League, Barreto? Pode falar.
Posso falar?
Pode.
É vinheta do UEFA Champions League, não?
Não tem.
Como é que é a música da UEFA Champions League?
Não vou cantar a música da UEFA Champions League.
Ali, a Marcela sabe, né?
Bora, gente!
Bom, foram sorteados os confrontos das quartas de final.
Semana passada teve um debate se podia ter ingleses jogando juntos ou não entre o Diogo e o Tayan. Quem ganhou essa disputa?
Eu não sabia. Olha lá.
Foi o Antônio que falou aí.
Tirando polêmica aqui entre os integrantes da mesa. Eu falei que achava que não, mas como o Diogo afirmou, acreditei nele. Teremos Manchester United e Porto, que pode ser uma vingança de 2004. Quando o Porto eliminou o Manchester, ele foi campeão. Arsenal e Villarreal, que é o jogo mais fácil, né? O Arsenal deve passar com facilidade.
Sei não, hein?
Eu garanto. Liverpool e Chelsea, que é o jogaço. Mais uma vez, Liverpool e Chelsea se enfrentando na UEFA Champions League. E Barcelona e Bayern de Munique. Outro jogaço. E o vencedor de Liverpool e Chelsea pega o vencedor de Barcelona e Bayern de Munique. Então já tem muita gente dizendo que o Manchester está na final de novo.
Foi muito desequilibrado esse... Botar Arsenal e Vila Real com... num jogo, os dois são times... secundários, algum deles tinha que pegar o Chelsea e o outro o Liverpool.
Mas olha só, você coloca o Arsenal como secundário, mas o Chelsea também, né? Se for considerar a tradição, mais do que o Arsenal.
Não,
mais
até. Com certeza, acontece que no momento...
Mas o Arsenal tem agido no campeonato inglês.
Não, o Arsenal ele tem um time de jovens, então não deve vingar, não.
Eu vou dar um palpite aqui para as semifinais já. Eu acho que dá Liverpool e Barcelona e Manchester e Arsenal. Grandes semifinais, hein?
Tô com você, tô contigo.
Acho que é isso mesmo.
Fala, Antônio.
Não, eu ia dizer que ninguém acredita no Bayern, que passou de 12 a 1.
Não.
Eu não acredito no Sport, né, que tomou de 12 a 1.
Amigos, é hora de falarmos da nossa seleção brasileira, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Foi bonito ver o Fernando Henrique cantando o hino nacional hoje no vídeo que a nossa querida coreógrafa Bia Becker passou pra gente, né? Hoje não teve exercícios de respiração, né, Diogo?
Não, yoga não.
Hoje não tivemos. Não, bem, a seleção brasileira começa a temporada 2009, no ano decisivo, já que no final do ano vamos ter aí o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo 2010, que vai ocorrer na África do Sul. E a seleção brasileira volta aos gramados para disputar as eliminatórias da Copa. O jogo vai ser em Quito, contra, claro, o Equador. O jogo vai ser transmitido pela TV Globo a partir de 6 horas da tarde, horário de Brasília. Prognóstico para esse jogo, Brasil-Equador, início de temporada, o Dunga tá passando por momentos aí um pouco turbulentos em termos de família, né? Mas o Dunga, tá passando. É, ele acaba, não sei, ele acabou...
O Dunga, ele falou da mãe dele, ele falou que parece que o pai dele tá com mal de Alzheimer, e a mãe dele tá passando por uma barra pesada, ele falou que o que ele passa não é nada, difícil mesmo é o que a mãe dele passa. Mas é jogo na altitude, né?
Jogo na altitude, sempre complicado.
O Brasil tem dificuldade de vencer o Equador lá, recentemente.
O Brasil perdeu as últimas duas vezes lá, 1-0. As duas últimas eliminatórias.
E aqui foi 5-0 pro Brasil, né? Aquele jogo do drible do Robinho.
Sim, fantástico,
Cacá,
fantástico. Maracanã lotado, espetáculo muito bonito. O primeiro tempo ruim, né, Barreto? Você que estava no jogo, né? Você estava no jogo. Primeiro tempo bem fraco, mas o Brasil conseguiu levar a partida.
Eu só quero dizer uma coisa da seleção. Acho que se a seleção for pra Copa com o Dunga como técnico, e com o Adriano, que não joga na Inter, Ronaldinho, que não joga no Milan, se continuarem assim, o Brasil não tem a mínima chance.
Elano, que não joga no Manchester City.
Não, esse aí eu nem falo.
Josué, que não joga onde ele joga.
Gilberto Silva, isso aí eu nem falo mais.
Não,
agora
não dá,
acho que Ronaldinho e Adriano é pior ainda, porque eles não estão jogando realmente. Ronaldinho é uma brincadeira, né?
A gente até se esquece da seleção, né? Como é desagradável assistir jogo da seleção. Então não assistam um jogo no domingo. Não vamos dar audiência pra Globo.
Que isso, Barreto?
Não, é Brasil, o jogo da seleção.
É Brasil?
Não, é Brasil. Isso pra mim não é Brasil, não. Brasil pra mim é outra coisa. Esse time aí não é o Brasil, não.
Muito bem, Barreto.
É,
muito bem.
Isso aí.
Muito bem.
Mas se prepara, meu, que é o que você vai ver na Copa do Mundo e vai torcer muito.
Muito, não.
Como vai torcer muito? Eu sei que você vai torcer muito.
Eu
sei que você vai torcer muito. Bem, vamos só passar pros nossos web ouvintes. Como é que tá a classificação nas eliminatórias? Depois de tanto tempo sem jogo? Pois é, o Paraguai lidera com 23 pontos. Lembrando que já foram realizados 10 partidas, né? Paraguai com 23 pontos, o Brasil vem em segundo com 17
faltam
pontos.
Faltam 8 partidas.
Termina tudo esse ano bonitinho, definição dos grupos da Copa, final do ano em dezembro. A Argentina em terceiro com 16, o Chile em quarto com 16, a diferença é no saldo de gol, 6-1. Quinto lugar, o Uruguai com 13 pontos. Se terminasse hoje, Paraguai, Brasil, Argentina e Chile estariam classificados e o Uruguai iria disputar a repescagem.
Olha, eu acho e vou torcer para que termine assim como está, esses times aí classificados.
Em sexto lugar, o Equador com 12 pontos, a Colômbia vem em 7 com 11, a Venezuela em oitavo com 10, Bolívia com 9 e Peru com 7, fecham aí a classificação. Rodada que vai ter, além de Equador e Brasil, Peru e Chile, Argentina e Venezuela, Colômbia e Bolívia, Uruguai e Paraguai. O Brasil volta a campo no próximo dia 1º de abril contra o Peru. Logo depois, o Brasil vai enfrentar o Uruguai em Montevidéu no dia 6 de junho, no dia 9 de junho pega o Paraguai, e no dia, só para confirmar aqui, no dia 5 de setembro vai pegar, tem um jogo clássico com a Argentina, né? No dia 8 de setembro o Brasil vai enfrentar o Chile. E no dia 10 de outubro ele vai pegar a Bolívia lá em La Paz. Fechando, claro, contra a Venezuela
no dia 14 de outubro. Tá aí todos os jogos do Brasil até o final das eliminatórias da Copa. E parece que vai ter apenas um amistoso esse ano, segundo a CBF tem divulgado por aí. Além dos jogos das eliminatórias, somente um amistoso para a seleção
ainda bem,
brasileira.
Né? Ainda bem, só um é o suficiente. Né?
Com certeza. Dá tempo de falar do basquete rapidinho. Quer falar mais alguma coisa do basquete? Rapidinho?
Não, a gente pode voltar a elogiar os dirigentes.
Pequena pincelada aí.
Elogiar os dirigentes que estão fazendo um trabalho bom. Estão fazendo do basquete nacional algo atrativo de novo. Fizeram o jogo das estrelas, que teve antes campeonato de enterrada, campeonato de cesta de três. E um público de mais de 5 mil pessoas no Maracanãzinho. Maioria flamenguista, porque os 5 titulares do time do Flamengo estavam jogando o jogo das estrelas.
Foram os 5 mais votados.
Foram e ficaram 3 num time e 2 no outro, se não me engano. E está voltando a ser atrativo o basquete, que já é bicampeão do mundo, o basquete brasileiro. Então não pode perder essa identificação que o povo brasileiro sempre teve com o basquete. O basquete sempre foi o segundo esporte.
Atualmente já foi ultrapassado pelo vôlei, que vôlei começou a ganhar tudo.
Hoje em dia gosta mais de Fórmula 1.
Ginástica.
Aí perdeu totalmente. Então, parabéns aos dirigentes que estão conseguindo se unir, né? A liga se uniu com a CBB para fazer uma liga forte e competitiva.
E essa nova fase do basquete brasileiro deve ser muito também ao nosso querido Oscar Schmidt, né?
Oscar Schmidt.
Que tanto lutou aí em defesa
que
do
virou
nosso
comentarista
basquete
da Band, vai passar virou a comentar nas Olimpíadas, eu acho que saiu da Globo.
Gostava
vai
muito daquele.
Piadas,
daquela maneira de
da Band ou da Record? Eu falei Band.
Da Record, falou Band.
Record. É que Record vai transmitir o Pan-Americano de 2011 e as Olimpíadas de 2012.
E também, Oscar, só para complementar essa informação, o Pan de 2015 também já está confirmado pela Rede Record. Vamos ver se a gente arruma um emprego lá. Pedindo aí agora. Ah, tá acabando o programa, Macon? Que pena, né?
Michel, não vai dar tempo pra falar do futsal, não.
Vai dar tempo sim.
Pô, vai dar não, tempo.
Tá acabando já. Tá
rapidamente
o Barreto, futsal. O Barreto quer saber alguma coisa.
Calma aí, gente. Calma aí, por favor. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre o futsal na próxima semana, porque vai começar a maior competição do futsal brasileiro. É a Liga Futsal, né? Contando aí com 20 equipes. Pra você ter uma noção, dia 4 de abril começa, né? Com São Caetano e o Moarama, Inter e Vasco. Vasco tá jogando.
Foi
lanterna no passado, não ganhou nenhum jogo.
Vasco tá na primeira divisão?
Tá. São Paulo e Minas, Carlos Barbosa e Petrópolis, jogo lá no centro municipal. Carlos Barbosa e Petrópolis.
Petrópolis tem time?
Olha, e time massa, meu. Nosso amigo Mancha, manda um abraço lá pro Mancha.
Só tem Mancha, né? Toda vez que a gente fala do Mancha.
Não, tem mais gente. Você sabe que tem mais gente. Vão ter Atlântico e Cascavel. A UX enfrentando o Praia Clube, o Garça pegando a Unisul. Vai ser uma rodada bem interessante aí na Liga Futsal. Começa
tá aparecendo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Barueri, Santo André, esses jogos maravilhosos.
Mas a segunda que é bom, né? Fortaleza.
Acho que Bahia. Vasco,
claro. Ponte Preta, São Caetano.
Isso, jogar.
Não, grandes esse não. Jogos.
Atlético de Goiás e Vasco.
Ué, nossa. Grande time, Atlético
Duque de Caxias, né? Atlético Goianiense.
Isso, um
clássico da terceira divisão.
Não é pior que Santo André e Barueri.
Ah, até queria falar rapidamente sobre isso. O Duque de Caxias está querendo negociar com o Botafogo para mandar os jogos da segundona no Engenhão.
O Botafogo está negociando com todo mundo. Botafogo é uma família.
Só que o negócio, amigo, é o dinheiro. 40 mil por
jogo. Acabou o dinheiro.
Para você alugar para você alugar o Engenhão são 40 mil reais. E o Duque de Caxias não tem folha salarial disso, né? É meio complicado. Então, vamos pensar um pouco aí os dirigentes. Alô, presidente Duque de Caxias, terra de Mariana Freire. Alô, Zito. Vamos ficar ligado aí, né, meu? Por favor, vamos dar recurso pro nosso time aí, lá de Caxias. O nosso comentário... Que isso? Os nossos comentários finais, agradecendo a participação de todos. Antônio, foi um prazer inenarrável estar lado a lado com você em mais um Prorrogação. O meu boa tarde, boa semana, bom estudo. E o que você tem a dizer pros nossos web ouvintes?
Obrigado, eu não tenho estudado muito, mas depois desse teu desejo vou até me esforçar um pouquinho mais.
Tá bom.
Minha consideração final vai aqui para a participação dos nossos amigos aqui, cada vez maior. Os ouvintes, eles estão participando, eles escutam, mandam mensagens, reconhecem na rua. É legal esse
recorde. Da minha caneta tá
é gratificante, é gratificante.
Eu tô me sentindo um ex-BBB.
Obrigado, ouvintes, obrigado.
Diogo Cunha, foi um prazer também, né, narrado, estar ao seu lado, você Deus. Todo de branco, simbolizando a paz mundial. Né? Estamos lutando pela paz. Jogo.
Você com esse rosa. Você,
não é rosa, não, é roxo.
Ah, é roxo?
É roxo.
É roxo.
O destaque.
Vai, seu destaque inicial, tchau, boa tarde.
Inicial,
o seu destaque final, por favor. Você tá começando a me irritar, vai falar.
O que é?
O tempo tá estourando, então.
Bora, cara, com o tempo. Destaque vai pro Vasco, tá 12 jogos invicto aí. E vai ficar até o final da temporada, hein, rapaz. Valeu.
Tá certo, Macon. Foi um grande prazer ter você ao meu lado. Você que aposta na saída do Max hoje do Big Brother, é isso?
Max.
Tá bom, tá certo. Tiago Moreno, Central de Informação, muito obrigado por você computar os votos de maneira tão rápida, né? Na hora que a gente te pediu, você estava ali, presente, com dados na mão. Muito obrigado, volte sempre. É, Marcela, foi um prazer ter você no nosso estúdio, volte quando quiser. Não faça que nem a Malu, que saiu no meio do programa passado e não voltou, nem para me dar uma boa tarde para ela. Então, obrigado por ter me aturado durante essa hora, aturado os nossos comentaristas aqui falando esse monte de abobrinha.
Acabou o tempo.
Calma, não vai acabar não. Hugo também, meu muito obrigado, volte sempre, saudações ao nosso amigo Mulan, aquele churrasco em Petrópolis vai sair, fala pra ele, tá bom? Então tá certo.
Pode avisar, Hugo.
Considerações, tem considerações.
Antes de eu dar o meu boa tarde pro Barreto, ele vai falar aquilo que todo mundo tá curioso.
Quem vai levar a
mané? Barreto quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tainá Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Essa vinheta foi para derrubar o apresentador, hein? Vamos lá. Barreto, a resposta. A pergunta e a resposta.
Pergunta é... Primeiro eu afirmo que o Vasco está na segunda divisão.
Tá bom, sempre.
Que o Vasco venceu o Flamengo no domingo de 2-0.
Tudo bem.
Eu quero saber qual foi a última vez que o Flamengo havia perdido para um time da segunda divisão.
Alguém arrisca?
O prêmio é o Moreno?
É o Moreno.
Não, não arrisco.
Arrisco?
Eu também não. Eu chuto Manchester United.
Jogo, tem algum palpite?
Não tem, não tem.
Vocês aí da nossa plateia tem algum palpite?
Eu chuto Santo André.
Barreto?
Você tinha um palpite, Michel. Falou que...
Era o Santo André.
Era o Santo André?
2004, fala.
Não foi o Santo André. 2006, na Copa do Brasil, o Flamengo perdeu pro Guarani de 1-0 no jogo de volta. Tinha vencido o primeiro jogo de 5-1. Perdeu de 1-0, o Guarani, nesse ano, em 2006, caiu para a terceira divisão. Estava na segunda e caiu para a terceira.
O Guarani está de volta, né? A Série B do
campeonato. Vai jogar com o Vasco.
Vai jogar com o Vasco. Esse é um jogo bom.
Vai fazer o clássico logo com a Ponte Preta, né?
Semifinal do Brasileiro de 78, Vasco-Guarani. Agora, Flamengo e Barueri foi final de alguma coisa? Não sei.
Mas o tempo está acabando, Barreto? Macon, tira a vinheta, bota aquela música alegre, descontraída do nosso prorrogação. Quero pedir os comentários, considerações finais dele, Taian Barreto.
Bom, é bom o Flamengo abrir o olho e começar a jogar futebol, né? Porque se perder do Madureira aí, a chance de ficar fora da semifinal da Taça Rio é grande. Então, vamos começar a treinar direitinho. Salário tá em dia. Acabou a justificativa deles aí agora.
Se liga, Cuca, se liga, Cuca. Tô de olho em você, hein? Tá todo mundo de olho em vocês.
Michel tá de olho no Cuca.
Porque o nosso prorrogação é sucesso de audiência. Tenho certeza disso. De cada dois ouvintes, um escuta o prorrogação.
Não, um escuta até o final.
Michel quer dizer que
escuta até o final, o outro desiste no meio.
Tá bom, gente, um beijo grande, um abraço, a gente se encontra na próxima semana com tudo da Fórmula 1, tudo do Campeonato Carioca e, claro, apoteose também e futsal para contrariar o gosto de todo mundo. Apoteose vai ser na primeira semana de abril.
O pessoal tá cobrando, hein, Michel?
Tá cobrando. Um abraço.
É um pacote, né? Prorrogação e apoteose.
Rapidamente, só mais um minutinho. Gabriel, desculpa pela brincadeira do Dr. Gabriel Colares, tá bom? Desculpa. Preciso manter esse emprego para sustentar as crianças lá em casa. Um beijo, tchau, fui!
Tchau, Michel!
Portal Alternativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se truvica.
Pepe, já tirei a vela.
Bateu, acabou.
Lojé,
na madruga.
Portal Áudio Ativo,
onde as ideias se propagam.